Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Chegada às margens do Miranda. Mantém-se o inimigo afastado para evitar o contágio da cólera. O Miranda não dava-o. Alguns homens o atravessam, entretanto, nado, trazendo a boa notícia da existência de grande laranjal, coberto de pomos maduros. Os caçadores recebem a ordem de tentar, em corpo, a passagem e conseguem-no. Morte do tenente-coronel Juvêncio. Morte do coronel Camisão. Substitui-o, no comando, o major José Tomar Gonçalves. Instala-se um vaivém sobre o rio. Chegam abundantes as laranjas. Seu efeito benéfico sobre os esfaimados e coléricos. Irremediável se afigurava a nossa situação. Os paraguaios em torno de nós, de observação, pareciam, como bem disse ao semanário de Assunção, a nessa narrativa, gozar sem perigo, e tranquilamente, do espetáculo de nosso aniquilamento pela fome e a peste. Tinham efeito, diante de nós, um grande rio transbordado a nos cortar a única via de salvação. A estação de abril a setembro não é a das águas, mas como se toda a natureza se houvesse contra nós coligado, tais, desde 13 de maio, haviam sido as chuvaradas que o Miranda entumecera de modo assustador, bramindo e espumando sobre as desnudadas das árvores da barranca, não dando esperanças de pervidir val antes de alguns dias. Era, no entanto, para a coluna, o único meio de o transpor. Não podíamos pensar em alçar uma ponte quando mal dispunhamos de gente suficiente para o serviço das guardas. Homens, no entanto, bem capazes ainda de ardor e energia num combate, mas não de contínuo de trabalho manual, como este que exige uma construção de vulto. Estávamos, pois, sob os olhos dos paraguaios, segundo uma expressão destes peões, como gado encurralado e destinado ao corte. Malgrado, entretanto, o aspecto ameaçador do rio, lançaram-se à água alguns nadadores intrépidos, impelidos pela fome, e contra a expectativa geral, após muitos esforços, atingiram a outra margem, onde não encontraram vestígio algum do inimigo. O que descobriram foi a tranquila lamorada de nosso valoroso guia rodeada de belo laranjal, cumprimento, tão agradável quanto completo, das promessas do velho e de todas as maravilhas que do seu pomar nos referira. Não tardou que um dos primeiros exploradores dessa terra de promissão, lembrando dos companheiros de miséria, tivesse a audácia e o mérito de, sem detença, atravessar de novo o caudal. Com a descrição animada de tudo o que defrontávamos e veio inflamar a mente daqueles que ainda haviam conservado algum resquício de iniciativa. Como a ausência, já muito sensível, do chefe nos deixasse larga autonomia, muitos foram os que, em tropel, correram à beira do rio. Há para tentar a passagem. Muitos a experimentaram, os mais fracos ou os menos favoridos. Traídos pelo desfalecimento, desapareceram na correnteza, outros dali, contemplando os felizes ocupantes da margem fronteira. Tomaram-se como de desespero, que quase desfechou o supremo golpe nos restos da disciplina, sobrevivente a tantos desastres. Do próprio couro em que jazia com a agonizante ainda dava ordens o coronel, umas, por vezes, incoerentes e inexecutíveis, mas outras lúcidas e práticas. Mandou que o corpo de caçadores a pé, o único ainda não contaminado pelo espírito de desorganização, atravessasse, quanto antes, o rio. Guarnecendo a outra margem, devia impedir o saque do pomar até que ele comandante. Ali pudesse ter a fim de herdeir a justa distribuição de quanto lá havia. De acordo com esta prudente determinação, teve o capitão José Rufino Pazer passar toda a sua gente junta. Pensou a princípio na construção de uma jangada, mas faltavam-lhe materiais e, sobretudo, operários. Tomou-se de impaciência, podia contar com a conda sua trofa aerópata a hábitos de austera disciplina e absoluto, obediente às suas ordens. Viu seus soldados porfiarem entre si, no afã de facilitar a passagem dos oficiais. Foi ele próprio o primeiro a entrar dentro do couro, com as quatro pontas levantadas e amarradas em foi forma de saco o que se chama pelota, a que o nadador puxa por uma corda presa entre os dentes. Assim se pôs à frente daquela amarra tumultuosa de homens. Não os perdimos de vista. Quando atingiram o meio da torrente, ainda os ouvíamos, entre o marulho dos colchões, incitarem-se uns aos outros. Houve, segundo nos pareceu, então, a todos, um momento de tassanluquise que nos fez pois por eles tremer, mas não tardaram a reaparecer, descambando para outra margem, embora com grande descaída. Vimos-los, enfim, sãos e salvos chegar à fazenda do jardim. Era um consolo e uma esperança. Longe de amortecer, redobrar a cólera de violência. crescia o número dos enfermos e receávamos que, quando o rio baixasse, a ponto de nos dar val, não tivéssemos remédio senão abandonar segundo grupo de moribundos, à mercê do inimigo inexorável, e só esta ideia nos causava a angústia de um pesadelo. Acabar o corpo de artilharia de se extinguir. Depois dos mais fracos tombados nos primeiros dias, tocar a vez aos mais robustos. Caíam como para se aniquilar a arma que deverramos a salvação. Nada, entretanto, do pudesse evitar ou combater o mal haviam poupado os seus chefes. Dava o tenente nobre de Gusmão, constantemente o exemplo da dedicação pelos enfermos, e os soldados imitando-o, entregavam-se à prática de socorros mútuos que os demais corpos ignoravam. Tal o estado cada vez mais deplorável em que veio o dia 28 encontrar-nos. De tempos a tempos íamos examinar o nível das águas para ver se baixava, pois seria isto a nossa única via de salvação. Nada tínhamos que comer e a custo conseguíramos, a peso de ouro, arranjar algumas omaranjas que os nadadores ousados traziam com largos intervalos. Foi este, aliás, o único conforto a que senão eram insensíveis o coronel Camisão e o tenente-coronel Juvêncio, na sede da agonia exasperada pela água. Após a passagem do corpo de caçadores, cada vez mais considerável se tornara o ajuntamento a beiro todos os movimentos daquele batalhão, na outra margem, acompanhados pelas nossas vistas alongadas, nós os comentávamos. De tempos a tempos precipitava-se alguém a nado ou arriscava passar em pelota para procurar reunir-se aos camaradas, apesar das ordens em contrário. A morte de vários soldados afogados mostrara a urgência de se manter, mais rigorosa ainda a proibição. Não houve, entretanto, ameaças nem objeções capazes de dissuadir um capitão do 20, que todo vestido entrou numa pelota, conduzida por dois nadadores cria poder com eles contar. Mas, no meio do rio, como as forças lhes faltassem. Entregaram-no à correnteza, vavímo-lo envidar longos esforços para se manter à tona e depois submergir-se. Pouco a pouco a desaparecer, com gritos de desespero a que, a míngua de socorro, respondiam os da multidão reunida no lugar de onde partira. Ou depois um nadador, chegando da margem oposta, declarou ter escapado de morrer, graças à impetuosidade da correnteza, que no centro era quase irresistível, fazendo-nos assim perder a esperança que nos fera súbito abaixamento das águas. Tornamos a nos capacitar de que tão cedo não haveria val praticável, e entantão não teve limites o desalento dos soldados. Era o receio infundado, porém, pois é coincidência comum a todos os caudais, depois de demorados nos transvasamentos pela própria expansão aquirirem, quando voou ao leito, maior velocidade, embora transitória, que progressivamente diminui, se não renovam as chuvas, até o momento em que as águas voltam ao regime normal. Neste ínterim, e por causa da afluência dos soldados à beira do rio, foi o nosso pouso ficando deserto. Em busca de lugar fresco, havia os doentes transposto algumas braças de um pano, que nos envolvia o acampamento, e corrido mais longe a arrumar-se num bosque, bastante espesso, de ambos os lados de uma estrada aberta que era a de Miranda. Haviam-nos seguido parentes e amigos, e ali todos se instalavam, como para ficar. Já vários soldados se tinham metido no mato, à procura de caça, ouvindo-se os tiros que ao longe disparavam. Supusemos a princípio fosse o inimigo, que não sabíamos onde parava. Desaparecera, ou para procurar passagem que lhe permitisse preceder-nos na outra margem, ou para se preservar do contágio epidemia que conosco arrastávamos. Neste mesmo dia 28 morreram algumas mulheres, desvalidas ainda que os demais doentes, mais desprovidas de recursos, por motivo de sua natural fraqueza, mais ferreteadas pelos estigmas da miséria absoluta. Quase não existia mais entre nós a autoridade. Fora, desde o começo, frouxas mãos do coronel Camisão, sempre que se tornara preguiçosa iniciativa de uma decisão ou prossegou reder a uma escolha ou entre diversos alvitres e alternativas. Tornara-se, é certo, mais firme quando os reveses nos acabrunhavam, uns sobre outros, para o fim atingir ao heroísmo quando, com uma abnegação, cujo esforço indubitavelmente lhe arrancara a vida, abandonara os enfermos para a salvação da coluna. Desde, porém, que a cólera o atacara e a tudo ao Deus dará, sentimos todos quanto nos era indispensável novo chefe. A 29 tornou-se evidente que o coronel morreria. Por vezes, vencera do sofrimento aquela dignidade que tanto zelara. Dizem que a água mata, exclamava Dema, quero morrer. caiu num estado de torpor e sonolência e o corpo cobriu-se-lhe de manchas violáceas. Às 7:30 fez supremo esforço, levantou-se do couro em que estava deitado, apoiou-se sobre o capitão Lago, perguntou-lhe onde estava a coluna, repetindo ainda que a salvara. Depois, voltando os olhos, já vidrados, para o seu ordenança, exclamou em tom de comando: Saldor, dê-me a espada e o revólver. Procurou afivelar o talim e exatamente nessa ocasião deixou-se rolar no chão murmurando: Façam seguir as forças, que vou descansar. E assim tirou. Alguns passos dali, numa barraca a todos os ventos aberta, achava-se o tenente coronel Juvêncio. Recobrara um fio de voz e livrara-se da horrível tortura das caimbras, queixando-se, todavia, de forte dor no fígado. O tenente Catão, a quem do melhor morlho amórcimos fazia-lhe continuamente cações novas, contudo, não o aliviavam. Tinha, constantemente, os nossos nomes nos lábios para nos recomendar à família. Ao meio-dia acalmou-se, caiu numa letargia entrecortada de sobressaltos, e às 3 horas expirou depois de nos entregar, para a mulher e os filhos, uma bolsinha de couro contendo algumas economias de campanha. Numa cova aberta, sob grande árvore, no meio da mata, enterrou-se o coronel com o seu uniforme e insígnias. Em outra cova, imediata e à direita, foi o corpo do tenente-coronel Juíncio colocado pelos seus companheiros da omissão de engenheiros Aguins e alguns oficiais do corpo de artilharia. Jamais se nos varrerá da memória esta lúgubre cerimônia a que a escuridão da noite e da mata ainda mais soturna tornavam. Eram quase 7 horas quando de lá voltamos. Descansam nossos infelizes chefes à esquerda do Miranda, a alguma distância da entrada do bosque, e em altura correspondente a essa do jardim, à margem direita. Se lhes não profanarem os túmulos, de esperar que um dia ou outro, alguma cruz de material duradouro, com uma inscrição, aponte à memória dos brasileiros o lugar que recebeu os despojos destas nobres vítimas do deveram. Providências sabiamente combinadas seguiram de perto a morte do coronel Camisão. Cumpria não surgisse alguma rivalidade que mantivesse a autoridade incerta. Fora era certo, já prejulgada a questão dos postos em comissão por 2 ofícios do ministro da Guerra, datados do ano anterior. Neles declarara o governo não ter aprovado que o tenente-coronel em comissão, Enéas Galvão, simples tenente nos quadros do exército, comandasse, como chefe interino de uma brigada, oficiais mais antigos que ele e até capitães. O posto etivo na primeira linha era evidentemente, pois, uma condição de preferência e o mais antigo capitão de todo o corpo expedicionário, vinha a ser José Tomás Gonçalves, alias major em comissão. Parecia assim o único, de acordo com as instruções ministeriais. Estava nos casos de suceder ao tenente-coronel Juvêncio, substituto legal do coronel Camisão, mas que também desaparecera. Para evitar qualquer dissídio na eleição foram os tenentes Napoleão Freire e Marques da Cruz. A pedido de todos, ter com o tenente-coronel, em comissão Enéas, convencendo-o da conveniência e, nas nossas circunstâncias, havia, para se evitar maior demora, de alegar ele moleste que o fosse a passar a outro oficial, momentaneamente, o comando do seu batalhão. A boa vontade com que abriu mão de pretensões, pelo menos especiosas, que nos poderiam ter criado embaraços, valeu-lhe a bem merecida grajão de todos os camaradas. Reuniu-se, ao meio-dia, o conselho dos comandantes. Sem o menor preâmbulo, para afirmar os seus direitos, e com este o tom de confiança que subjuga, este ar de superioridade indiscutida, a que se prestava sua fisionomia vivaz e inteligente, anunciou o major José Tomás Gonçalves a morte do coronel Camisão e a do tenente coronel Juvêncio, seu imediato legal. Daí lhe resultara a obrigação de assumir o comando, como capitão mais graduado em antiguidade. Nada lhe foi objetado. Deu-se parte da moléstia do tenente-coronel em comivoneza. Assim, multiplicou a entrega do comando do seu corpo a seu imediato. O major em comissão José Maria Borges. Esta transmissão de poderes, regulada pela razão e o direito, e habilmente subtraída ao jogo das paixões que podiam despertar, obteve completa sanção na aprovação de todo o corpo do exército. Havia neste irem, baixado o rio, já oferecendo contínuo val, embora muito difícil ainda, devido à rapidez das águas. Teve o novo comandante a ideia de assegurar a comunicação de uma para outra margem por meio de cabo fortemente amarrado às árvores de ambas as barrancas. Desde o momento em que funcionou este vai-vem chegaram as laranjas, copiosamente. teve a sua abundância eis que primeiro de distender estômagos desde muito vazios. Eram por vezes devoradas com casca e tudo, no ardor da fome e da sede que nos consumia. Sua maturidade dura convidava-nos, aliás, ao uabu, mas os princípios medicinais que residem na essência da casca agiram mais eficazmente ainda. Diminuiu a epidemia e quase cessou. Haveria nisto de mera coincidência? Já Lopes, contudo, nos predissera esta melhoria do estado geral. Certo é que foram coléricos vistos, a maior parte dos quais se curaram e passar longas horas a devorar montes de laranjas de que mal deixavam alguns restos. Ainda neste dia vimos chegar ao acampamento, quase nu, e semelhante a um cadáver, um dos desvalidos abandonados de 26. No próprio excesso do terror encontrara restos de vitalidade que o salvaram. Caminhara de noite arrastando-se pelos mais espessos cerrados e seguindo-nos as pegadas. Nem sempre conseguira, contudo, evitar os paraguaios, que, vendo o estado em que o pusera a moléstia, se contentavam por divertimento com o moerem de pancadas. Como lhes pedisse que o não matassem, respondiam: não matamos defuntos, queremos é o teu comandante. E atiravam o míster ao solo com o conto das lanças. Afim podia o pobre obri-homem voltar ao nosso grêmio, após sofrimento a que poucos organismos teriam podido resistir dois. E fez o governo brasileiro, alguns anos mais tarde, erigir modesto padrões dos túmulos dois comandantes do corpo de exército retirante. Nos últimos anos, estas sepulturas futuras restauradas por ordem do general Alfredo Malandangrogni, comandante da região militar mato-grossense. Vida a este respeito as páginas patrióticas dos ídolos deste eminente oficial general e as não menos vibrantes e comovidas do Dr. Armando de Arruda Pereira em Heróis Abandonados. Ao então cabo do 17 de volume da Pátria Calixto de Andrade Medeiros, hoje um dos três sobreviventes da retirada, parecem referir-se os tópicos acima. Foi este abandonado como colérico e conseguiu reincorporar-se à coluna retirante. Em 1919 publicou-se uma narrativa de seus sofrimentos e aventuras recolhida pelo Dr. Goffredo Rangel. Neste relato há algumas divergências da versão consignada nesta obra. Talvez, aliás, se refira o autor a um outro colérico também escapa aos paraguaios,